África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Aura Miguel, seja bem-vinda à rubrica África Vozes Femininas e obrigada por nos conceder parte do seu tempo e do seu saber e da sua experiência acerca da figura do Papa João Paulo II.
Obrigada, com todo gosto.
A Aura é jornalista desde há anos na Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, trabalho que lhe deu a oportunidade de acompanhar de perto os ensinamentos e, sobretudo, as viagens do Papa João Paulo II ao mundo e à África, no caso que nos interessa de modo particular aqui. E é também autora de vários livros sobre o Papa João Paulo II, entre os quais O Segredo que Conduz o Papa, A Experiência de Fátima no Pontificado de João Paulo II, livro que está traduzido em 6 línguas, entre as quais o russo. Que recordações tem do Papa João Paulo II?
Ai, são imensas. Aliás, nem cabia neste programa, mas a coisa que mais me impressiona, porque são muitas, de facto, muitas recordações, são 25 anos de jornalista já e 51 viagens com ele, portanto, imagine-se a quantidade de coisas, mas talvez se fosse possível fazer um esforço de síntese, o que é difícil era sublinhar a grande humanidade dele. Eu acho que isso era a faceta mais absolutamente extraordinária e fascinante, que tocava todos, cristãos e não cristãos, até não crentes, porque ele era movido por um impulso mesmo de amor pelo destino de cada um que tinha pela frente. E vivia-o de uma maneira muito, diria, livre de formalidades. Quer dizer, nós normalmente estávamos habituados a encarar o sumo pontífice de uma maneira muito, se calhar, distante e formal e protocolar. E ele furava tudo isso, não é? Era o despenteado, gostava de furar os protocolos, usava chapéus que lhe ofereciam, punha os dedos à volta dos olhos a fazer de óculos. Era muito divertido e muito, ao mesmo tempo, muito próximo. Isso acho que era a faceta mais gratificante, que também provocava todos quando tinha pela frente, mas provocava também, a mim provocou pessoalmente como jornalista, porque era como se estivesse atrás dele, não é? A nossa missão de quem vai no avião papal é seguir os passos de Pedro, vê-lo em ação, ver Pedro em ação. E olhando para o efeito de Pedro e a ação, era extraordinário, porque era imediatamente uma empatia de adesão, não é? De correspondência. Era uma correspondência humana imediata que nós experimentávamos quando ele chegava aos sítios. E isso era muito atrativo e eu própria dei comigo a pedir isso para mim.
Estamos na rubrica África Vozes Femininas. A Aura é portuguesa, mas através dessas viagens todas do Papa à África, com certeza que se tornou um bocado africana. Foi graças, sobretudo, a essas viagens que conheceu e frequentou a África ou já conhecia o continente de algum modo?
Não, a culpa foi do Papa. Portanto, eu conheci o continente africano e tenho pena de não ter conhecido ainda mais, porque percebi que João Paulo II tinha uma preferência por África, claramente. Quer dizer, eu com o Papa visitei 12 países africanos, mas ainda faltam muitos mais, e percebia uma hospitalidade, uma capacidade de acolhimento, uma alegria, apesar de até das dificuldades e da pobreza, que é muito maior e muito mais profunda e às vezes estrutural do que no Ocidente, claro, então o contraste é enorme entre países da Europa e os países africanos, e no entanto, quem chega à África dá-se conta de que a vida é mais alegre, paradoxalmente, com tantas dificuldades, há um sentido humano maior, eu acho, à flor da pele, entre os africanos do que entre os ocidentais, que são mais neuróticos e tristes, apesar de terem imenso bem-estar, não é? Este paradoxo incrível. E pareceu-me a mim, nestes anos em que seguiu o Papa João Paulo II, que ele justamente gostava de valorizar o sentido do homem que havia profundo em África. Era como se tivesse mais à flor da pele do africano a capacidade para perceber o que é que o Papa ia dizer. Não sei explicar de outra maneira, quer dizer, é só com exemplos. Um exemplo, na Guiné-Bissau, quando o Papa foi visitar a leprosaria de Comura, impressionado com a pobreza extrema do caminho de terra batida, que nos levou até lá e que havia umas palhotas, ele pediu para se parar de surpresa e entrar dentro de uma delas. Íamos um pequeno grupo de jornalistas nesse percurso, porque a leprosaria não era muito grande, não podiam ir todos os jornalistas do avião papal, e como eu era a única de língua portuguesa nessa carrinha, escolheram-me a mim para acompanhar essa visita surpresa nessa cubata. E foi tão bonito porque era, quer dizer, o Papa estava comovido pela miséria que encontrou, mas ao mesmo tempo era de uma dignidade quem lá estava, que era um idoso que lá estava, e muito curiosamente o filho dele estava à beira da estrada para ver se o Papa passava e foram lá dizer-lhe: olha, o Papa está em tua casa, entrou dentro de casa. Eles acharam que estavam a gozar com ele e ele foi a correr a casa e chegou e de facto estava lá o Papa dentro a falar com o pai dele, o tal idoso, era pai do dono dessa casa. E era sempre este o impulso de João Paulo II, não é? No fundo o que ele gostava era tocar a realidade com a mão, quer dizer, de se encontrar com as pessoas ao ponto de se pudesse entrar em casa delas. E, em alguns casos, ele misteriosamente conseguiu isso e era sempre de uma presença de humanidade impressionantes. Portanto, eu acho que, de facto, em África havia talvez menos barreiras. Eu acho que no Ocidente está carregado de esquemas e barreiras e há muita formalidade, sobretudo na Europa, e em África é o oposto. E acho que o Papa João Paulo II achava isso muito gratificante também para a maneira como ele exercia as visitas pastorais.
Portanto, a simplicidade e a espontaneidade dele...
Era logo reconhecida por eles. Como, por exemplo, aconteceu também em Angola, quando ele também, em Mbanza Congo, resolveu, quando viu uma casa ali ao lado, desviar-se e aparecer lá de surpresa. E estava uma família, porque eram tantos e tão pobres que não cabiam dentro de casa, tinha uma mesinha cá fora e depois tinha um laranjado. O Papa sentou-se à mesa com eles, mas aquilo era de madeira, eram uns caixotes. Sentou-se lá a conversar e, a certa altura, serviram laranjada e ele brindou a laranjada, tinha aos pés umas galinhas e uns cães deitados e, portanto, foi extraordinário, quer dizer, isso, de facto, nós não era suposto nós vermos num Papa, não é? Isso num Papa. E ele era verdadeiramente missionário e não era teórico, não é? Ele chegava lá e, por vontade dele, estaria ali mais tempo, porque... A realidade era aquilo que o apaixonava.
Aura, 13 viagens à África, 42 países visitados, um sínodo especial para a África em 1994 e o desejo expresso de que um segundo fosse realizado, como veio acontecer com o Papa Bento XVI em 2009, o segundo sínodo para a África. Que orientações, assim, em linhas gerais, se pode dizer que o Papa João Paulo II deixou à Igreja em África, a seu ver?
Eu acho que, no fundo, era valorizar a identidade própria de cada povo. Quer dizer, eu sempre me impressionou que João Paulo II, assim como era atrativo para cada pessoa e que sempre considerou que cada pessoa é chamada a cumprir o desígnio de Deus sobre ela, o mesmo acontece com os povos e as nações. Habituou-se a tratar as nações por tu, não é? Pois Angola, tu, ou tipo França, que fizeste o teu batismo, Angola, ser tu próprio, assim, este género de discurso que era muito impressionante, porque a partir do princípio cada nação tinha uma identidade e tinha uma vocação específica. E, concretamente, a África, por excelência, é um continente talvez mais marcado pela fome e pela pobreza. Mas isso não retira nunca a dignidade desse povo. Quer dizer, nós não somos definidos pelas nossas fragilidades ou dificuldades ou problemas. Nós somos... É outra coisa maior. E essa dignidade persiste independentemente dos problemas. Eu acho que isso era o que o Papa mais desejava, era... que cada povo específico africano, cada nação, cada comunidade, fosse ela própria, sem se deixar influenciar muitas vezes por lobbies ou por esquemas ou por interesses que têm uma aparência de ajuda e, no fim, às vezes acabam por ser só motivos de exploração ou desculpas para explorar ainda mais. E isso acho que foi o que também preocupava o Papa, que era valorizar o homem em cada contexto e com a sua própria identidade, não é? Que quanto mais fiéis à nossa tradição, herança e identidade formos, mais certamente é correspondente ao desígnio que Deus tem para aquela zona daquele específico país ou continente. Por isso acho que é sempre uma grande exigência, que é discernir o que é que Deus pede a cada um especificamente, mas num caminho de crescimento sempre, respeitando a circunstância específica a quem se destina, que neste caso a África tem muito para dar, como aliás já se está a ver no próprio Ocidente, que muitos dos missionários neste momento, é ao contrário, são os próprios africanos que estão a vir trazer a frescura da pertença a Cristo de uma maneira muito mais atrativa, de certo modo retribuem para a velha Europa cansada a frescura do Evangelho que no século XVI ou no século XV levaram os europeus, agora é o contrário. Eu acho que, de certo modo, houve um investimento de João Paulo II em África consciente de que os cristãos africanos também podem dar um grande contributo ao mundo ocidental neste momento em decadência.
Portanto, a defesa da dignidade dos africanos ou de qualquer um outro povo, como dizia, o que significa justiça, reconciliação, etc, etc. Acha que tudo isso, todo esse ensinamento do Papa João Paulo II, que resumimos nessa coordenada do respeito pela dignidade, tem algum impacto, teve ao longo desses anos algum impacto no continente africano ou os desafios estão todos ainda à frente neste sentido?
Isso é sempre muito misterioso, porque claro que os ensinamentos do Papa são preciosos e não passam de moda, não é? Eu acho que as palavras do Papa em determinado contexto nas visitas que fez foram fundamentais. Depois a seguir se foram praticadas ou não, isso é o mistério da liberdade do homem. Estou-me a lembrar quando o Papa foi à Angola, que já estava devastada e terrivelmente marcada pela guerra civil, e as coisas que disse foram fundamentais, e nessa altura teve um encontro com os dois líderes, quer o José Eduardo Santos, quer o Savimbi. Depois surgiu outra guerra civil ainda pior, e portanto, mas nem por isso o Papa deve deixar de dizer o que diz, não é? O problema é sempre como em tudo, nós, a verdade e o caminho reto, nós sabemos identificá-lo. Depois, se o cumprimos ou não, é o mistério da nossa liberdade. Por exemplo, no Sudão, quando ele foi ao Sudão, foi uma visita impressionante, com sérias dificuldades, e vimos o que é que também, entretanto, aconteceu desde então. Ele visitou o Sudão em 93. Mas, quer dizer, podia não ter ido com aquele discurso de que, enquanto eles não se entenderem, eu não vou lá. Não, exatamente, se calhar, por o terreno ter um barril de pólvora tão grande, é que exatamente o Papa vai aos sítios onde, às vezes, uma palavra pode ser de ajuda. Quer dizer, os critérios dos ensinamentos que o Papa deixou em África e continua a deixar pelo mundo fora, veja-se, por exemplo, o caso da Terra Santa, não deixam de ser válidos e urgentes, independentemente depois das ações dos homens. Eu acho que nesse contexto é muito interessante também tudo aquilo que ele disse e o atual Papa continua a dizer, por exemplo, em relação à África, como aconteceu nos Camarões e na visita à Angola.
Eu sei que eu chegarei ao meu destino. Eu sei que eu chegarei ao meu destino. Dançando, cantando e vivendo neste meu mundo. E Deus, o Deus, o Deus me ajudará. Sampie, sampie.